DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O governo moçambicano e a Renamo realizam esta quarta-feira mais uma ronda de conversações em Maputo no âmbito das negociações para o fim das hostilidades. A ronda realiza-se depois de governo e Renamo terem assinado um acordo neste sentido que contempla, entre outros termos, a aprovação de uma lei de amnistia para atos criminais que tenham ocorrido durante o período de confrontos. Ontem, no Parlamento moçambicano, a lei da amnistia caiu num impasse devido a objeções da oposição. Para a Renamo, o período correspondente à recente crise político-militar, iniciada há um ano e meio, é demasiado curto para garantir uma paz duradoura. Mais tarde, para ultrapassar o impasse, a Frelimo decidiu ceder à exigência da Renamo. Ao início da noite, os deputados moçambicanos continuavam no Parlamento à espera das decisões das bancadas parlamentares. Um colaborador da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental morreu hoje na Nigéria vítima de ébola, elevando para 3 o número de mortes causadas pelo vírus naquele país. Na Serra Leoa, o presidente Ernest Bai Koroma apelou ontem à comunidade internacional para ajudar a reunir os 13 milhões de euros que faltam para combater a epidemia de ébola, que está a devastar o país com mais de 730 casos mortais desta doença. Depois da Libéria, também a Serra Leoa deverá utilizar medicamentos experimentais norte-americanos contra a epidemia. Entretanto, o Canadá anunciou que vai doar até 1000 doses de um medicamento experimental contra o ébola à Organização Mundial de Saúde para distribuição em África. As duas partes em conflito no Sudão do Sul estão aparentemente a preparar-se para retomar os confrontos armados, de acordo com uma delegação do Conselho de Segurança da ONU. Numa altura em que o país teme cada vez mais uma fome de grande magnitude, os diplomatas das Nações Unidas, em visita ao Sudão do Sul, ameaçaram impor sanções às forças fiéis ao presidente Salva Kiir e aos apoiantes do seu rival Riek Machar, caso deem seguimento à guerra civil, que já fez cerca de 10 mil mortos. As autoridades marítimas espanholas resgataram ontem 775 imigrantes ilegais que atravessavam em 78 embarcações insufláveis o Estreito de Gibraltar, aumentando o número de resgatados para mais de 1000 em apenas 2 dias. As costas da União Europeia foram porta de entrada para cerca de 78 mil imigrantes ilegais nos primeiros 6 meses do ano, uma subida face a igual período em 2013, de acordo com informações da Agência Europeia de Fronteiras. Só na costa italiana deu-se um aumento de 500% no fluxo de imigrantes ilegais, a maioria vindos de embarcações a partir da Líbia. A Palestina anunciou sinais de progresso nas negociações com Israel sobre um cessar-fogo permanente na faixa de Gaza, apesar de ainda se estar longe de um acordo. No entanto, Israel afirma que não houve qualquer avanço nas conversações no Cairo. Os mediadores egípcios propuseram revogar algumas secções do bloqueio israelita a Gaza para aliviar o sofrimento na região. O movimento palestiniano Hamas exige o levantamento total do bloqueio imposto em 2006. As conversações continuam a decorrer no Egito nesta quarta-feira, dia em que termina o cessar-fogo temporário de 3 dias na faixa de Gaza. Está a caminho da Ucrânia o comboio russo de ajuda humanitária, apesar das condições impostas por Kiev para a entrega da carga e o ceticismo da comunidade internacional. A Rússia anunciou que a entrada da coluna humanitária será feita através de um posto fronteiriço acordado com Kiev e que, a partir desse momento, a coluna ficará sob controlo da Cruz Vermelha Internacional, um acordo que ainda não foi confirmado pela Ucrânia, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. O secretário da Defesa norte-americano, Chuck Hagel, confirmou o envio de mais 130 militares para o norte do Iraque. De acordo com Hagel, os soldados estão agora na capital do Kurdistão iraquiano para avaliar o alcance da missão humanitária e desenvolver opções de assistência humanitária adicionais, além do esforço atual de lançamento aéreo de ajuda a civis iraquianos deslocados. Também a Alemanha está a considerar enviar equipamento militar para o Iraque para apoiar a luta contra o exército terrorista do Estado Islâmico. A terminar no futebol, o Real Madrid venceu esta terça-feira o Sevilha por 2-0 e conquistou a Supertaça Europeia em jogo disputado no Cardiff City Stadium, no País de Gales. Cristiano Ronaldo foi eleito o jogador mais valioso da Supertaça. O futebolista português marcou os dois golos com que o Real Madrid venceu o Sevilha. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Nos destaques desta quarta-feira, 13 de agosto de 2014, saída de empresas estrangeiras de Moçambique não é o fim do boom dos recursos naturais, diz economista. Guiné-Bissau encerra fronteira com Guiné-Conakry em alerta máximo contra a epidemia de ébola. E envolta em contradições, ajuda humanitária russa continua a caminho da Ucrânia. Saiba mais já a seguir. As perdas financeiras e saídas de grandes investidores, como a Rio Tinto ou a Vale do território moçambicano, estão a levantar várias questões, como, por exemplo, se será este um sinal do fim do boom dos recursos naturais em Moçambique. Para o economista moçambicano Rajendra de Souza, a saída das principais empresas mineiras de algumas minas de carvão mineral em Moçambique resulta apenas de uma crise de curto prazo. Para o economista, as saídas não significam o fim do boom do carvão. Vão. Pelo contrário, Nadia Sufo.
A maior empresa mineira do mundo, a Rio Tinto, anunciou em finais de julho o último que vai vender as suas minas de carvão mineral na província central de Tete ao grupo indiano Coal Venture Private. 50 milhões de dólares foi apenas o que pagou a empresa indiana. E antes disso, a Rio Tinto já tinha anunciado prejuízos em Tete e a vontade de se retirar da exploração. Em maio último, também a segunda maior empresa mineira do mundo, a Vale, anunciou um prejuízo de 32,2 milhões de euros no primeiro trimestre de 2014 em Moçambique e avisou que só haverá mais investimentos no país com menos custos na operação. Será que os anúncios de perdas e saídas significam o fim do ciclo do carvão no país? O economista moçambicano Rajendra de Souza responde.
Não, a partida vamos dizer logo que não, né? O que está a passar com o carvão, o fator fundamental é a queda dos preços internacionais. Nota que não é só Moçambique, na Austrália fecharam algumas mineradoras, entre as quais uma da Vale. Mas a queda do carvão também tem que haver com aquilo que em inglês se chama oversupply, portanto, há excesso de oferta provocada por uma alta de preço por um tempo relativamente grande, não é?
Mas há outro fator que também tem desanimado estas empresas, a precariedade das infraestruturas. E o facto das minas se localizarem no interior, muito distantes dos portos, torna o processo de escoamento mais difícil e caro. Na percepção de Rajendra de Souza, a situação pode prejudicar o país. Apesar dos recuos, Rajendra de Souza garante que há outros grupos estrangeiros que se aproximam do governo interessados em investir na área do carvão. O economista não descarta a possibilidade destes anúncios serem mais uma estratégia de pressão ao governo moçambicano para que melhore com mais celeridade as infraestruturas ferroportuárias e energéticas.
Também pode ser, mas as multinacionais têm um corporate governance, não é? Têm a ética e a deontologia. Eu não quero crer que eles venham com este tipo de estratégia, não é? Porque, veja, a Vale é um dos maiores financiadores da linha de Matala.
Mas eles anunciaram também a retirada nesse investimento há uns tempos.
Mas não se retiraram, o investimento está em curso. Eles estão à procura de mais parceiros. Na gira económica, o que é que eles querem? Querem diversificar ou querem dispersar o risco.
Um choque temporário é como o economista avalia os últimos acontecimentos. Ele não acredita que seja morte do setor carbonífero e explica como tudo funciona nesta área.
Quero crer que os economistas indianos não são malucos, não é? Eles ainda veem que é uma mercadoria rentável. A Índia, nos próximos anos, quer tomar um papel muito forte na indústria do ferro e aço. O que se prevê é que eles sejam um dos grandes consumidores para a indústria pesada. O que é que eu quero dizer? Também que como país, tem que incentivar, a partir do carvão de queima, a produção de energia. Produzindo energia, portanto, esse carvão é consumido e nadie não se esqueça que a África Austral é deficitária em energia.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Acha que as saídas e perdas financeiras dos investidores em Moçambique são um sinal do fim do boom dos recursos naturais no país ou concorda com a opinião de que esta é uma situação passageira? Já sabe que pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Alerta máximo contra a epidemia de ébola na Guiné-Bissau. O primeiro-ministro guineense anunciou esta terça-feira um programa de emergência sanitária que inclui o encerramento das fronteiras com a Guiné-Conakry e a proibição de aglomerações de pessoas para prevenir a entrada do vírus no país. Brahma Daram, a partir de Bissau, tem mais informações.
O governo guineense, como se diz por esses lados do continente africano, aposta em tudo ou nada para travar a entrada do ébola no território nacional. Ao decretar alerta máximo, o executivo de Bissau decidiu encerrar as fronteiras terrestres, particularmente as portas com a Guiné-Conakry, país vizinho assolado por vírus do ébola, revelou nesta terça-feira o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira.
Os ministérios da Defesa e do Interior têm instruções para tomar as medidas necessárias no sentido de efetivar esse encerramento, ao mesmo tempo que se deverão reforçar as medidas de acompanhamento junto das restantes fronteiras. Refiro-me particularmente à criação de uma cadeia de evacuação em caso de necessidade.
A medida faz parte do novo plano de contingência do governo da Guiné-Bissau. Segundo o primeiro-ministro, o vírus ébola continua longe do território guineense, que ainda não registrou nenhum caso. Simões Pereira anunciou, por outro lado, no âmbito do programa de emergência sanitária, a criação de hospitais de campanha e de referências para, em caso de entrada do vírus ébola, as autoridades sanitárias guineenses puderem responder prontamente ao fenómeno.
A ministra da Saúde irá criar condições para que dependências exclusivas no Hospital Simão Mendes sejam preparados para, em caso de necessidade, servirem de espaço de referência. O Centro de Saúde de Plaque será completamente mobilizado para esse efeito e o Centro de Formação em Joalandim estará equipado para, em caso de necessidade, se transformar em hospital de campanha.
O plano prevê ainda a resposta ao eventual surgimento de um caso suspeito ou de um caso confirmado. Para além de contemplar a educação de membros da comunidade sobre o modo de transmissão da doença, o controle da infecção em casa e durante os funerais.
Evitar concentrações, evitar aglomerados, evitar, nesta altura, a realização de cerimónias. Para esse efeito, o Ministério da Saúde, em articulação com o Ministério da Administração Interna, irão declarar a suspensão de quaisquer atividades que impliquem aglomerados. Suspender os lumes, garantir o estoque para eventual alimentação de doentes em situação de quarentena.
O governo pretende também lançar brevemente uma campanha de recolha de sangue e angariação de medicamentos junto de vários países.
O governo vai lançar um programa de recolha de sangue e, para esse efeito, os membros do governo serão convidados a serem os primeiros doadores na sexta-feira para constituir o estoque de sangue de prevenção.
Por outro lado, as autoridades sanitárias pretendem enviar uma equipa a um dos países afetados pela epidemia para ter a noção de como lidar com o ébola. A garantia foi dada por Nicolau Almeida, diretor-geral da Prevenção e Promoção da Saúde. Também, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira prometeu financiar o plano de contingência contra o vírus ébola no valor de $760 mil, mas a ajuda financeira prometida pela comunidade internacional ainda não chegou. Para já, as autoridades distribuíram kits de proteção para as regiões fronteiriças com a Guiné-Conakry, uma das zonas mais afetadas pela epidemia, e formaram também técnicos para essas regiões. Brahim Adrami Bissau, DW.
E a economia da Libéria corre o risco de mergulhar na recessão como consequência do surto de ébola, alertam os economistas. A maioria das empresas estrangeiras já retirou o seu pessoal da Libéria, os voos para o país estão suspensos e os funcionários do governo cumprem uma pausa obrigatória de 30 dias. Entre abril e junho deste ano, o surto de ébola já custou à economia do país 12 milhões de dólares. O abrandamento dos negócios também já está a ser sentido pelos comerciantes locais. Um trabalho de Júlio Scanuba, adaptado por Madalena Sampaio.
Desde que esta crise do ébola começou, os negócios estão muito, muito lentos. É esta a crise que agora enfrentamos. Miata Sherif vende roupas em segunda mão no mercado de Douala, nos arredores de Monrovia, a capital da Libéria. Mãe de duas crianças, a comerciante está preocupada com a falta de clientes. Desde o início do surto de ébola há 4 meses, os seus rendimentos caíram drasticamente. Por enquanto, o negócio está parado e o mercado é muito caro. As pessoas estão a pensar em como podem conseguir comida e muitas estão a comprar comida para guardá-la em casa. Por isso, as pessoas não estão a prestar muita atenção à roupa. Jorge Luegbe é outro comerciante afetado pela crise. Vende sapatos importados, chinelos e malas de senhora.
Desde que começaram as notícias sobre o ébola, os negócios têm andado lentos. Algumas pessoas agora nem sequer querem comprar. Algumas têm medo de gastar o seu dinheiro. Preferem poupá-lo.
O economista liberiano Samuel Jackson diz que o impacto da epidemia de ébola na economia é devastador.
Tem realmente consequências económicas catastróficas para o país. Os hotéis e os restaurantes já estão a ser diretamente atingidos. As concessões também são afetadas porque a sua contribuição para o produto interno bruto, PIB, em termos da exportação, vai diminuir. O maior impacto será sobre o poder de compra dos liberianos.
The greatest impact will be on the spending and purchasing power of Liberians.
Segundo Samuel Jackson, se a doença continuar por mais de 90 dias, as dificuldades económicas dos que já são pobres irão aumentar, podendo resultar em fome, desnutrição e desemprego. O economista explica como é que essas consequências económicas negativas podem ser mitigadas.
Antes de mais, é necessária ajuda alimentar de emergência para estabilizar a situação e algum dinheiro para programas de criação de trabalho. E também é preciso aumentar a remuneração dos profissionais de saúde e outras pessoas que trabalham na linha da frente, a polícia e outras forças militares.
Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
Aproveitamos agora para relembrar a pergunta do dia que lhe colocamos nesta emissão. Acha que as saídas e perdas financeiras dos investidores em Moçambique são um sinal do fim do boom dos recursos naturais do país ou concorda com a opinião de que esta é uma situação passageira? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 004917. 5819-8273. Repetimos, 004917-5819-8273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
Na Nigéria, especialistas estão preocupados com a publicação de fotografias de cenas de violência e acidentes nas redes sociais. Os peritos alertam para os potenciais efeitos sociais, psicológicos negativos destas imagens, sobretudo para as crianças e até mesmo para alguns adultos. Chamam também a atenção para os perigos que as crianças correm ao usar as redes sociais sem qualquer tipo de controlo. Madalena Sampaio adaptou o trabalho de Muhammad Al-Amin.
A maioria das redes sociais tem diretrizes rígidas sobre os limites de idade. No entanto, é possível que os mais jovens mintam sobre a sua idade para ativar uma conta. Estes sites não são voltados para as crianças, que podem ser expostas a linguagem, imagens ou conteúdos que não são apropriados para a sua idade, alertam especialistas. Na Nigéria, psicólogos, pais e líderes religiosos estão cada vez mais preocupados com a publicação de fotografias de cenas de violência e de acidentes nas redes sociais. Sublinham que esse tipo de imagem pode vir a assombrar as crianças anos mais tarde. Elisa Danladi é uma ativista que luta pelos direitos das crianças na Nigéria.
É lamentável que isso aconteça. Hoje em dia, quase todos têm acesso às redes sociais. Os nossos filhos também têm acesso ao telefone, à internet e a tudo isso. Quanto mais se publica esse tipo de imagens, mais sinais se enviam às crianças e isso afeta o seu desenvolvimento. Porque se uma criança com apenas 10 anos continuar a ver este tipo de imagens horríveis, eu pergunto-me que tipo de sonhos ela terá. É mesmo horrível. E eu sinto que isso não é bom e está errado.
She or he would have. It's really horrible and I feel it's not good and it's not right at all.
Quando as crianças veem imagens violentas, tendem a ter dificuldade em distinguir entre o que é real e o que é fictício. E também são psicologicamente afetadas por essas imagens, como explica o académico islâmico Ustaz Abdullahi Lamido.
It is natural that when a person sees another human being brutalized.
É natural que quando uma pessoa vê outro ser humano a ser brutalizado ou morto, tenha sentimentos de compaixão e de misericórdia para com essa pessoa. Mas quando mais se vêem fotografias de pessoas brutalizadas numa base diária, gradualmente esse aspecto de misericórdia vai sendo removido da mente dessas pessoas, vai se tornando algo normal para elas.
In a person's mind. In the sense that it gradually becomes something normal for somebody.
Os pais e os encarregados de educação têm de estar cientes dos efeitos que esses sites para adultos podem ter sobre as gerações mais jovens, sublinha o reverendo nigeriano Bulus Bulama.
They should be a forum where we should educate our people.
Deveria haver um fórum onde pudéssemos educar a nossa população. Temos uma responsabilidade do ponto de vista religioso. Espera-se que eduquemos as pessoas. E devemos mostrar-lhes que publicar fotografias violentas em redes sociais está errado.
Engaging themselves in posting violent pictures in a social media is wrong.
De acordo com os líderes religiosos, tanto muçulmanos como cristãos são contra esse tipo de publicação. Alguns sugerem que o governo nigeriano deveria elaborar uma legislação mais rigorosa para verificar as atividades nas redes sociais e regular o que as pessoas publicam. Defendem também que é preciso explicar às crianças como funcionam as redes sociais e como agir de forma apropriada. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
DW, a sua voz da Alemanha.
A Rússia anunciou que a entrada do comboio humanitário em território ucraniano esta quarta-feira será feita através de um posto fronteiriço acordado com Kiev e que, a partir desse momento, a coluna ficará sob controlo da Cruz Vermelha Internacional. Antes desta declaração, na terça-feira, o governo ucraniano anunciava que recusaria deixar passar pelo seu território a coluna humanitária russa composta por 260 caminhões em direção à fronteira. Segundo Kiev, a coluna de ajuda não será autorizada a transitar pela região se for acompanhada por soldados russos ou por agentes do Ministério Russo das Situações de Emergência. As declarações revelam o ceticismo partilhado pela Ucrânia e potências e organizações ocidentais. Para muitos, a ajuda humanitária russa poderá ser apenas um pretexto para levar armas aos separatistas no leste da Ucrânia. Valery Shali é porta-voz do presidente ucraniano. Não consideramos quaisquer possibilidades de acesso dos caminhões russos ao território ucraniano. Até agora, o governo russo tem assegurado que a entrega da ajuda humanitária, alimentos, medicamentos e equipamentos elétricos para as populações de Donetsk e Lugansk foi acordada com a Cruz Vermelha e as autoridades ucranianas, o que é negado pela Organização Internacional e pelo governo da Ucrânia. Um comunicado de Moscovo faz referência à surpresa perante as declarações ucranianas sobre uma suposta falta de acordo sobre a rota do comboio e todas as novas exigências logísticas e afirma que Moscovo cedeu a todos os desejos da parte ucraniana, desde a rota à revisão da carga. Esta terça-feira, os médias russos anunciavam já um acordo entre Moscovo, Kiev e a Cruz Vermelha sobre os detalhes da operação de socorro, na voz do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Com algum otimismo, posso dizer que todos os pretextos para recusar ajuda foram eliminados. Segundo um comunicado russo publicado ao final do dia desta terça-feira, a coluna humanitária é composta por 262 caminhões que transportam 400 toneladas de cereais, 100 toneladas de açúcar, 62 toneladas de alimentos para bebés, 54 toneladas de medicamentos, 12 mil sacos-cama e 69 geradores elétricos de diferentes potências. A própria Cruz Vermelha Internacional diz desconhecer esta operação. A diretora da organização na Ucrânia, Alla Khabarova, assegurou que ninguém foi contactado, desmentindo assim Moscovo, que garantira ter coordenado a operação com a Cruz Vermelha. A missão é olhada também com desconfiança pela NATO, já que a missão russa poderá disfarçar o envio de mais tropas para reforçar a facção rebelde no país vizinho. Anders Fogh Rasmussen, secretário-geral da NATO, dá voz a estas preocupações. Vemos os russos a desenvolver uma narrativa e um pretexto para procurar uma intervenção militar na Ucrânia sob a máscara de uma operação humanitária. Entretanto, no leste da Ucrânia, os confrontos continuam. O exército ucraniano diz estar prestes a cercar definitivamente Lugansk, um dos bastiões separatistas perto da fronteira com a Rússia. Ainda não é claro se e como entrarão os caminhões russos no país vizinho. Segundo as agências russas, o comboio parou esta noite na região russa de Voronezh, seguindo viagem esta quarta-feira.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordamos, antes de mais, a pergunta que colocámos no início desta emissão. Acha que as saídas e perdas financeiras dos investidores em Moçambique são um sinal do fim do boom dos recursos naturais no país ou concorda com a opinião de que esta é uma situação passageira? Márcio Pessoa junta-se a nós aqui no estúdio para nos dar a conhecer as suas opiniões. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Maria. Bom dia aos ouvintes. Por SMS, o Abel Júnior disse que não é o fim do boom, mas deve servir de alerta às autoridades moçambicanas para serem mais pragmáticas na logística. Dario Daniel diz: acabaram com o nosso carvão. Salimo Antônio diz que isso é mau sinal. Nessa ordem de ideias, os recursos minerais de Moçambique estão sendo explorados sob o regime político da Frelimo. Se calhar, o megaprojeto da Rio Tinto não faz parte desta corrente como a Vale, que está de bem com a Frelimo. Dércio Celso diz que se trata de um jogo de cintura e braço de ferro. As companhias mineradoras estão a pressionar o governo para que ceda ao máximo a cobrança de impostos para compensar a desvalorização do preço no mercado internacional. O Dércio diz que não vê muita diferença com a questão político-militar, na qual agora ambas as partes estão em sintonia. Cremildo Muvali diz: quando uns saem, outros entram. O boom dos recursos naturais não está no fim. Esse é mais um pensamento vindo do Ocidente. Derito Nhampoça, de Maputo, diz que é apenas uma fase ruim que Moçambique passa, mas o país ainda tem muitos recursos, por isso é capaz de atrair investidores. O que é necessário é uma boa gestão dessas riquezas abundantes do país. Cessônio César diz que a redução dos investimentos da Vale e da Rio Tinto não significa o fim do boom dos recursos minerais, porque ainda há muito a ser explorado no país. O governo pode tentar atrair outros investidores. Vinho Júlio diz assim: deixem o país. Se for preciso, vamos extrair nossos recursos a picaretas. E há mais recursos. Nesta pérola do Índico, no seu solo e subsolo, está cheio de recursos, pois todos os dias há muitas e várias descobertas. Mesmo se abrirmos um buraquito no centro da cidade de Maputo, podemos apanhar diamantes. Nenhum tirano nos irá escravizar. O ouvinte que se identifica como o Book da Lina pede para deixar de 5% a custo zero o imposto. Aí eles vão voltar, Maria.
Obrigada, Márcio, e a todos os ouvintes pela participação nesta emissão da manhã, que agora termina. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.